as águas aonde estou,
e sobre as mesmas asas.
Bem eu descanso. Lá está minha casa segura, minha proteção. O inimigo pode voar ao meu redor e me espionar como quiser. As asas são fortes que me encobrem, e debaixo das asas tudo está calmo. Sim, protegido debaixo das asas. Protegido sobre as asas, isto dá um descanso bem-aventurado, isto dá uma caminhada feliz, isto dá uma segura ciência, mesmo que a peregrinação varie, porque debaixo das asas há paz, e debaixo das asas há poder. Agradeçam ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é amistoso e a sua bondade perdura eternamente. Ela perdura eternamente. Ela perdura eternamente. Senhor, sim, louvem ao Senhor, também a minha alma. Jamais esqueça o que Ele de bom te fez. O que Ele de bom te fez. O que Ele de bom te fez. Seu é o poder, Todo-Poderoso é Deus. O seu agir é sábio e a sua graça é nova todas as manhãs. É nova todas as manhãs. É nova todas as manhãs. Grande é o Senhor, sim, grande é o Senhor. O seu nome é santo. E o mundo está cheio, a terra está cheia da sua honra. A terra está cheia da sua honra. Adorai-o, adoração ao Senhor, com grande temor também de nós, o seu nome é sempre mencionado, o seu nome é sempre mencionado, o seu nome é sempre mencionado. Cantai ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, em corais alegres, porque Ele também ouve o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor. Amados irmãos no Senhor,
No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós desejamos saudar todos mundialmente a partir da Suíça, de todo o coração. Nós podemos ser infinitamente gratos que encontramos graça diante de Deus, gratos pelo privilégio que o bom pastor, também em tempos difíceis e situações de aflição, ele cuida das suas ovelhas e jamais as deixa abandonadas. Mesmo se o irmão Frank não pode ir mais de cidade a cidade viajando, o fiel Senhor, mesmo assim, se preocupou que a palavra da hora, através do internet, possa ser ouvida e em todos os países e línguas, há irmãos fiéis que passam adiante o eternamente válido Evangelho. Deus tem seu povo em todos os lugares sobre a terra. Que Ele hoje possa abençoar a cada um da riqueza da sua graça e conceder os desejos dos nossos corações de acordo com a sua vontade. Como introdução para o culto de hoje, eu gostaria de ler uma palavra de Deus de Gálatas 6. Aqui está, em Gálatas 6, do versículo 14 a 16. Mas longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo tem sido crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criação. Quantos andarem por esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui está, em Gálatas 6, no versículo 14 está escrito que só queremos nos gloriar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos intimamente gratos ao Senhor que podemos estar em Cristo e de nós, pecadores miseráveis, nos tornamos uma nova criação pela graça. Somos gratos pela mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo, pela palavra de volta à Bíblia, que é a nossa linha de prumo. E nesse breve tempo que nos resta ainda para a preparação, que nós possamos comprar esse tempo para que na sua próxima vinda tenhamos suficiente óleo em nossas lâmpadas. Nós queremos orar. Pai Celestial, como multidão comprada pelo sangue, nós mundialmente olhamos para Ti e pedimos a Ti que Tu hoje possa abençoar a Tua palavra e o portador da palavra de uma forma especial. Senhor, Tu vês toda a nossa aflição. Isto te dá oportunidade de demonstrar o Teu poder divino e a Tua sabedoria de ainda forma maior. Conceda a graça que em todas as coisas nós possamos confiar plenamente em Ti e permanecer no Teu caminho. Deixa hoje todos verem quão plena é a Tua libertação para que os nossos corações possam estar preenchidos com louvor e adoração. Que o Teu Espírito Santo, a Tua paz e a Tua misericórdia possa vir sobre todos nós, no santo nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração. Nós estamos ligados no Senhor internacionalmente, em amor, ligados porque cremos o que Deus nos prometeu. E agora, na palavra de introdução, nós ouvimos: se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, pela consumada redenção, pela mensagem da hora, pela graça que Ele nos concedeu. Nós temos saudações para serem passadas de muitos, muitos irmãos, de muitos países, os dois últimos, ainda do irmão João, de Bucareste, e do irmão Tati, de Bruxelas. E nós saudamos também a partir daqui todos amados irmãos que agora estão traduzindo para outras línguas. Deus o Senhor esteja convosco e vos guie e vos conceda as palavras certas. Também o irmão Herbert Laumer, Deus te abençoe, e todos que estão conectados. Nós saudamos todos no mundo inteiro, no leste, no oeste, no sul e no norte. Quem teria há 10 ou 20 anos teria pensado, imaginado que seria possível, ao mesmo tempo, alcançar o mundo inteiro? E nós pensamos aqui na santa e preciosa palavra do nosso Senhor, o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos, para testemunho. E então virá o fim. E nós certamente percebemos que estamos muito próximos do fim, chegamos muito próximos do fim. Vocês todos sabem o que nos últimos meses do ano passado, o que eu disse. A minha impressão foi e é que eu fiz o que o Senhor me comissionou e me ordenou a fazer. E a última mensagem, trazer a última mensagem, e como o irmão Branham também enfatizou, ou teve que enfatizar, o que no dia 11 de junho de 1933 foi dito, que a mensagem que lhe foi confiada seria precursora da segunda vinda de Cristo. E o Senhor, no fim de dezembro de 65, o levou para o lar celestial, após ele ter passado tudo aquilo que ele recebeu de Deus. E desde esse tempo, nós temos a preciosa palavra revelada, santa palavra de Deus. Nós passamos essa palavra adiante, e como o irmão Baumgartner acabou de dizer, a mensagem é de volta para a Bíblia, de volta para a palavra, de volta para Deus. De volta para o princípio. E para isso, Deus nos concedeu graça. Nós todos estivemos em diferentes igrejas e religiões, e o Senhor nos chamou para fora, de acordo com a palavra, vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. E para brevemente ainda entrar no tempo no qual vivemos agora, para mim, algo muito fora do normal, porque toda a minha vida consistiu de proclamar a palavra em cada quarta-feira, cada sábado, cada domingo, e através de muitos anos, no domingo, duas vezes, uma vez pela manhã e outra vez à tarde. E agora nós vemos o que acontece sobre a Terra, nós vemos a mudança climática, nós vemos o aquecimento global, nós vemos que tudo se tornou diferente. O vírus simplesmente tomou sobremão e milhares e centenas de milhares já não estão mais aí, mas seja dado graças ao Senhor que em tudo podemos reconhecer que o tempo do fim está aí e que o Senhor simplesmente disse que esse é o princípio das dores. Também toda a criação espera pela renovação e nós, que somos crentes, esperamos que o Senhor retorne e pela graça nos leve para o lar. Se olharmos para trás, e isto eu farei hoje, nós olhamos para muitos anos que se passaram. Vocês sabem, desde 1949, eu, em relação àquilo que Deus fez com o irmão Branham, eu fui familiarizado. E então vieram os anos, especialmente 55 e 58 e 60 e 62. Então vieram os anos e nós somos simplesmente de coração gratos a Deus por isso, que nós recebemos a graça de crer de coração, sequer uma vez colocar um ponto de interrogação ou colocar uma dúvida. Para mim, foi uma fortificação pessoal, o ministério sobrenatural do irmão Branham, de ter vivenciado pessoalmente, e ter estado nas reuniões sentado lá, ouvir, ver, e então vivenciar como o mesmo aconteceu, como no tempo do nosso Senhor aconteceu, que Ele podia dizer às pessoas quem elas eram, qual era o seu problema e os detalhes. O irmão Branham, ele repetiu sempre todas as passagens bíblicas e mencionou nas pregações de oração. Eu não preciso fazer isso aqui hoje, mas eu sou eternamente grato a Deus que eu pude pessoalmente estar confiado a esse ministério desse homem de Deus, familiarizado com ele, que eu pude comer sentado à mesma mesa com ele, dirigindo no mesmo carro, nas mesmas reuniões estive, e que este homem de Deus foi que no dia 2 de dezembro de 1962 pôde dizer palavra por palavra o que o Senhor tinha me falado no dia 2 de abril de 1962. E então, diretamente à consideração, você pensou que viria uma fome natural, mas Deus enviará uma fome de ouvir as suas palavras. E o alimento que deves armazenar é a palavra prometida para esse tempo. E está nas pregações que estão gravadas em fitas magnéticas. Irmãos e irmãs, eu não quero entrar em maior detalhes, mas Deus, Ele se preocupou que também 9 irmãos de diferentes países diretamente voaram para Jeffersonville e são testemunhas com seus olhos e ouvidos da sua boca para ouvir que estiveram lá sentados quando o irmão Branham me disse essas coisas. Eu tenho necessidade de sequer contar uma história, mas sou grato pelas vivências sobrenaturais e indicações que o Senhor me concedeu como o menor de todos entre os seus servos. Com vista a todos os anos que se passaram, assim, desde 1958, tivemos regularmente as pregações do irmão Branham traduzidas, e então traduzimos, e então veio o momento e o tempo quando a mensagem foi carregada a todo mundo, teve que ser carregada, qual seja, após a partida do profeta, e também para isso, Deus concedeu graça, acima de graça. Quando eu retornei em abril de 66, do sepultamento do irmão Branham, eu sabia o que eu tinha que fazer e comecei diretamente a organizar reuniões, e uma das coisas principais foi que eu transmiti todas essa mensagem através da Rádio Luxemburgo a todos da língua alemã. Eu pude fazer isso pela graça, Deus concedeu graça, que as reuniões, os programas pela Rádio Luxemburgo, em cada domingo de manhã, 30 minutos, e todos na Alemanha, na Suíça, na Áustria, foram alcançados. Se eu penso sobre isso, como Deus se preocupou que o contato fosse estabelecido, o que eu sabia onde os crentes estavam? Irmãos e irmãs, se nós olhamos para trás, então podemos somente agradecer. E então veio a Europa Oriental, que foi acrescentada, então todo mundo, para que atualmente, em todas as diversas línguas, precisamente em 174 países, podemos apoiar os crentes, lhes passar a santa e preciosa palavra, e eles tomaram suas decisões para o Senhor tomaram suas decisões, para crerem e aceitarem, irmãos e irmãs, no meio tempo, são milhões que creem aquilo, o que Deus determinou para esse período e o que Ele, pela graça, nos concedeu. E eu também pensei que não somente na nossa língua, mas Deus abriu as portas em todas as línguas, e especialmente na língua inglesa, em tantos países, tive programas e a santa e preciosa palavra pôde ser anunciada para que ninguém fique com alguma desculpa no dia do juízo. Eu penso especialmente hoje algumas passagens bíblicas que têm a ver com o retorno do Senhor e as lerei também. Antes de fazer isso, eu penso no nosso amado Senhor Redentor, que nos três evangelhos, como é relatado, Ele, com seus discípulos, Ele falou o que seria com Jerusalém, com o templo, o que aconteceria e o que aconteceria antes do seu retorno e também no fim do tempo do mundo deveria acontecer. E nós todos sabemos o que o nosso Senhor disse em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. O que especialmente me move é que nosso Senhor, no Monte das Oliveiras, Ele foi e lá se sentou, e vocês podem ler isso, em direção, olhando para o templo. E quem esteve em Jerusalém e fez a visita ao Monte das Oliveiras, ele sabe precisamente lá onde agora é o estacionamento para os ônibus. Deste lugar podia-se ver acima do Jardim do Getsemane, diretamente até o templo. Podia-se ver diretamente, e o Senhor, com vista ao templo, Ele disse as últimas palavras e disse aquilo, o que no nosso tempo acontece e o que naquela época aconteceu e também agora, no fim do completo tempo, acontecerá. Ele disse sobre pragas, sobre pestes, sobre catástrofes naturais. Tudo se tornou diferente nos últimos meses e nada será mais assim como foi uma vez. Mas, com a ajuda de Deus, nós reconhecemos nisto que o retorno do Senhor, de fato, está tão próximo, tão, eu digo sinceramente, como eu sinto, que não mais precisamos manter longas pregações, mas somente resumir o que o Senhor disse. E o que também especialmente na mensagem foi participado, que nós devemos vivenciar pessoalmente tudo isso, que as nossas reuniões, tanto quanto possam acontecer de novo, e também esta consideração faz parte aqui, se são pequenos círculos caseiros, então já é possível se reunir, mas se for um salão com 500 ou 565 lugares e no mezanino com 125 lugares. Então, não é tão simples seguir as determinações atuais e agir de acordo, e nós esperamos, e eu espero, eu creio que em breve acontecerá que nós poderemos nos reunir novamente para ouvir a santa e preciosa palavra de Deus, mas como há pouco mencionado, não somente para ouvir, mas para vivenciar, porque o fim da igreja do Deus vivo, a Assembleia de Jesus Cristo, será assim como foi o princípio. E quem hoje ouviu a pregação de Irmão Branham na manhã, ele mencionou lá a pedra final que em Zacarias 4 é mencionado, e debaixo do júbilo santo, salvação seja ele. O nosso Senhor é Alfa e Ômega, ele é a pedra da esquina no qual tudo foi fundado, e ele é a pedra final. Ele fez o começo e ele fará também o fim, a conclusão, e nós, pela graça, vivenciaremos. Vamos olhar nas passagens bíblicas, especialmente de 1 Tessalonicenses. Aqui desejo ler dos três capítulos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, a partir. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo? E agora vem o muito especial. Porventura não o sois, e aqui está escrito, em sua vinda, ou no seu retorno. Como ouvimos a palavra de introdução, quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. E se hoje lemos aqui da coroa de glória que os crentes que naquela época aceitaram a mensagem divina, serviu que ao Senhor fosse trazido a glória a Ele, porque de coração creram e estavam em concordância com Deus e a palavra de Deus. A alegria de Paulo foi que a sua proclamação não foi em vão, mas sim trouxe fruto. E assim como se imaginamos uma coroa, coloca-se uma coroa de vitória, assim Paulo, ele contemplou os crentes que vivenciaram a vitória de Deus, que venceram tudo o que lhes colocou no seu caminho, deixaram para trás e de coração creram aquilo o que o homem de Deus, naquela época, havia proclamado. Então, a mensagem trouxe fruto, e esta foi a coroação, o fruto é a coroação. Irmãos e irmãs, o que sairá do nosso tempo? Para mim, basta se todos recebermos a coroa da vida ou a coroa da glória, a coroa da vitória que recebamos, e se formos a Apocalipse, no capítulo 5, se lermos lá, quando o Cordeiro tomou o livro selado, então os 24 anciãos tiraram suas coroas e se colocaram e se arremessaram ao chão e deram a glória ao nosso Senhor. Também nós, quando fomos coroados, também colocaremos a nossa coroa e glorificaremos ao único digno. Daremos o louvor e a adoração. Nenhum homem de Deus é digno que lhe se traga gratidão. E como eu disse frequentemente, nós somente fazemos o que o Senhor nos ordenou. E ele diz, se um servo tiver feito tudo o que o Senhor lhe ordenou, então ele deve dizer, eu sou somente um servo inútil. De nós mesmos, contemplando, nós não podemos servir para nada, não temos nenhuma capacidade. E aquilo que Deus quis que fosse feito, o que não vale nada para o mundo, e toda para que ele recebesse todo o louvor e toda a glória. E nós também agradecemos ao Senhor. Eu penso, irmãos e irmãs, nós não estamos ligados com o mensageiro de Deus, mas com Deus que o enviou. A palavra veio do trono de Deus e nos liga novamente com Deus que está no trono. E assim, não cabe a nenhum servo de Deus a glória ou a gratidão, mas ao Senhor somente. Também isto deve ainda ser dito aqui, para mim, uma dor muito grande, porque nós cremos que agora o tempo, de fato, está tão curto diante do retorno do Senhor, que os crentes serão um coração e uma alma, e como foi no princípio, eles vieram, se reuniram e adoraram juntos. Se pensarmos então quantos grupos existem nos nossos dias, que todos dizem, nós cremos a mensagem, e todos fazem o que querem, creem o que querem, vão por seus próprios caminhos, esse tempo passou, esse tempo acabou, e se internacionalmente percebemos que, especialmente, os fanáticos de Branham esperam que o profeta agora deve vir e pensam que um grupo ele vem para nós e o outro grupo ele vem a nós. Ele vem a nenhum grupo, porque para isso não há promessa. Enganados, guiados no engano de doutrinários errados. Irmãos e irmãs, isso tem que ser dito claramente uma vez. Os eleitos não podem ser enganados. Eles não seguirão a nenhum homem, nenhuma doutrina de trovão seguirão. Não. Eles entrarão nos passos do nosso Senhor, caminharão lá, vivenciarão a sua preparação pela graça. Então, lemos adiante no próximo capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Sim, ele faça os vossos corações firmes para que diante do nosso Deus e Pai estejam sem mácula, em santidade, irrepreensíveis em santidade, versículo 13, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Também aqui, do retorno do Senhor, simplesmente Todo-Poderoso, com que ênfase o apóstolo disse tudo isso e deixou escrever isto. Sim, Ele faça os vossos corações firmes, o teu e o meu coração firmes na palavra, somente crer, como diz a Escritura. E então, por quê? A explicação é para que, diante de nosso Deus e Pai, estejam irrepreensíveis em santidade, estejam na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar os seus para o lar. Irmãos e irmãs, tais palavras vão aos nossos corações. A outros não tem nada a dizer, como já foi mencionado, têm suas próprias imaginações, mas Deus ao Senhor seja gratidão trazida de todo o coração. Mais uma vez, enfatizando, Ele firme os vossos corações. Aceitem hoje, esta palavra está direcionada a você, a mim, a nós, a todos, mundialmente. Ele firme os vossos corações para que, diante do nosso Deus e Pai, sejam irrepreensíveis em santidade. Amém. Aleluia. Em santidade e sejam quando o nosso Senhor Jesus retornar com todos, vier com todos os seus santos. Nós todos sabemos que no retorno do Senhor, todos que partiram antes de nós, Ele trará consigo. Assim está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós queremos ler isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Isto vos dizemos pela palavra do Senhor. Amém. Não meu pensamento, minha opinião, não opinião do apóstolo, mas isso vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, os que formos deixados até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Vamos ver, irmãos e irmãs, quem de nós restará até o retorno do Senhor. Haverá verdadeiros crentes, e eu digo mais uma vez, eu creio que o retorno do Senhor está muito, muito próximo, e que os sinais dos tempos e aquilo que está acontecendo sobre a terra deve servir para que nós elevemos nossas cabeças, como nosso Senhor disse, quando virdes que tudo isso se cumpre, elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Nós vemos tudo e nós elevamos as nossas cabeças na fé para cima, porque sabemos que nossa libertação física, corporal, está próxima. No versículo 16, porque o Senhor mesmo, aqui também, não um profeta, não uma doutrina, mas porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós seremos transformados e juntos iremos em direção do Senhor nos ares, e Ele nos buscará para a glória, e nós estaremos no Senhor todo o tempo. Graças seja ao nosso Deus pela santa e preciosa palavra, também o que se refere ao retorno do Senhor. Tudo foi dito claramente escrito. Um tolo não pode errar, e quem se mantiver na sua palavra somente, ele com veracidade encontrará o caminho e caminhará sobre ele. Bom que Paulo pôde escrever, isso vos falamos como uma palavra do Senhor, como assim diz o Senhor. Ele retornará, a trombeta ecoará, a voz do arcanjo ecoará, e o chamado do nosso Senhor será passado aos mortos, e eles ressuscitarão, e nós que vivemos e restamos seremos transformados. Digam-me, irmãos e irmãs, pode ainda ser escrito, poderia ter sido escrito mais claro do que isso? Poderia ter sido mais claramente como o retorno do Senhor acontecerá? O que acontece, irmãos e irmãs? Graças seja ao Deus vivo, que jamais, sequer uma única vez, aceitamos uma interpretação, mas ficamos firmes na santa e preciosa palavra. Em todos esses muitos anos, acima de meio século, nós anunciamos verdades divinas, e nenhuma vez sequer nós nos desviamos, mas sim permanecemos na palavra de Deus, tão verdadeiro quanto a palavra está em nós. E então, leremos ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor no seu retorno. Ele santifique-nos plenamente, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E tão certo quanto nós somente aceitamos e ouvimos a palavra de Deus como a multidão comprada pelo sangue, tão certo nós, como redimidos e libertos, como nascidos de novo, como verdadeiros filhos de Deus, seremos santificados na palavra da verdade, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Também para isso somos gratos que na fé podemos aceitar e receber sem próprio esforço. Vocês sabem o que nas últimas semanas, o que eu orei? Amado Senhor, eu não posso me santificar a mim mesmo. Santifica-me Tu através da Tua santa presença, na Tua santa palavra, para que eu possa ser aprovado por Ti. Irmãos e irmãs, nós simplesmente temos o anseio que vivenciemos o aperfeiçoamento, não somente o chamado para fora, mas toda a correção. Aceitemos todas as correções, irmãos e irmãs. Isso não pode se dizer aqui assim, mas tão afiado quanto o irmão Branham, nas últimas pregações, ele mencionou as irmãs ou as mulheres, simplesmente colocou na sua vista. Irmãos e irmãs, que todos nós, toda palavra que é direcionada a nós, possamos receber e aceitar. E como nós, nas festas de casamento, dizemos, cada irmão, cada homem, leia a passagem bíblica que está direcionada a ele, as direcionadas a ele. E cada mulher leia as passagens bíblicas que está direcionada a ela, para que a harmonia divina possa haver. E se seguirmos tudo isso, eu vos digo, às vezes, fico numa situação muito extraordinária. O irmão Branham parece até ter raiva às vezes quando ele fala sobre esse tema. Isso leva de tal forma, ele não pode ajudar a si mesmo e menciona Eva, o que aconteceu através de Eva, que veio toda a aflição sobre toda a humanidade. E ele disse, quando vocês tomarão, encontrarão seu lugar, mas isto somente ao largo aqui. Nós temos ainda uma passagem de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, o primeiro versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, primeiro versículo. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos. E aqui o retorno do Senhor é colocado no ponto central, e nós, com referência à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião ou unificação com Ele, vos rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse aí. Aqui também, aqui a exortação, não que alguém diga, Deus me revelou e mostrou, Deus nos revelou o que está escrito na palavra, Deus nos mostrou e disse o que está na palavra. Nós não precisamos de uma revelação especial, mas sim, aqui nós temos a plena revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Paulo, ele esteve preocupado e disse, não vos deixai facilmente ser movidos do vosso modo de pensar, de vossa convicção, jamais ser desviados disso. E quando alguém diz, sim, lá uma revelação. Não, e mais uma vez não. Paulo, como homem de Deus, em todos os campos, ele cuidou pelo Espírito direcionado que sejamos chamados nossa atenção para tudo, também se alguém disser, o dia do Senhor já está aí, o Senhor já veio, Deus revelou, esqueçam tudo isso. Paulo exorta aqui, em toda seriedade, direcionado pelo Espírito de Deus, escreve, mas com referência à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, sim, e nossa união no Seu retorno, nós estaremos com Ele. Tão certo quanto está escrito, tão certo, da mesma forma, acontecerá. Vamos resumir, irmãos e irmãs, nós vivemos no período mais importante da história da humanidade e também para a Igreja do Deus Vivo. A última mensagem foi passada, o último chamado foi ouvido em todos os povos e línguas, e agora nós esperamos que o Senhor, Ele, confirme a sua obra de forma sobrenatural conosco, que Ele finalize a sua obra. E como já foi dito no começo, o tempo virá quando não mais teremos que ouvir longas pregações, mas nós dobraremos nossos joelhos diante do Deus vivo e o poder das alturas nós receberemos e seremos abençoados. Com o poder ressuscitador seremos abençoados e acontecerá o aperfeiçoamento, como já foi anteriormente mencionado, Zacarias 4, a pedra final será colocada, Ele, Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Irmãos e irmãs, estejam certos, convictos disso, que graça é nesse tempo onde há uma confusão total nas religiões, no geral, no total há sobre a terra, que Deus nos concedeu a graça, que a sua santa e preciosa palavra revelada, que possamos ouvi-la, crer nela, vivenciar o chamado para fora, a correção, tudo na fé, e vivenciar o aperfeiçoamento pela graça. Ao nosso Deus, seja a glória. O Senhor abençoe a todos na Suíça, na Áustria, em toda a Europa, leste e oeste. Ele abençoe em todos os povos e línguas, em todos os continentes. O Senhor finalize a sua obra e venha em nosso tempo novamente. Nós esperamos por isso. Maranata, louvado e glorificado seja o nosso Senhor em toda a eternidade. E agora, todos, em todos os lugares, se levantem. E o irmão Schmidt, ele ainda orará conosco e agradecerá ao Senhor. Senhor, cheio de graça, olhando para Ti, nós falamos obrigado e Te damos adoração por esse tempo que Tu cuidaste de nós. Também, Senhor, de colocasse a Tua palavra, luz do candeeiro, Tu fala conosco, Senhor, e dá graça, de um lado, para permanecermos sóbrios, do outro lado, para crermos e trazermos a glória a Ti, porque, Senhor dos céus, Tu és que falasse conosco, como Tu sempre falaste com o Teu povo também, no nosso último tempo, no qual chegamos, Senhor. Nós vemos tudo está acontecendo, cumprimento diante dos nossos olhos, tudo aquilo que Tu expressaste e Tu chamaste a nossa atenção e exclamaste que elevássemos nossas cabeças para trazer a gratidão, porque a nossa redenção que Tu trouxesse para toda todo mundo, especialmente para aqueles que aceitaram a Tua palavra e que a redenção está próxima. Senhor, abençoa-nos, abençoe o Teu povo, como já foi orado mundialmente, Senhor, em todos os povos, línguas e nações. Senhor, por favor, esteja conosco, Senhor, porque nós estamos como aqueles naquela época, quando Tu caminhasse com eles para Emaús. Permaneça conosco, porque vai anoitecer. Senhor, sim, nós vemos o dia está já avançado, Senhor. Ó Deus, as trevas estão aumentando, mas, Senhor, também a Tua palavra está aumentando. E nós queremos e devemos e podemos trazer-te a gratidão e a glória. Senhor, mantenha-nos a Tua palavra em nós. Mantenha-nos também aquele o qual deste a missão de passar adiante a Tua palavra, para que possamos juntos te trazer a glória. Amém. O Senhor aparecerá em breve. Ele virá em breve. Vá somente aos céus quando ecoar a trombeta. Então Ele os arrebatará para a Sua glória. Então eles o verão, estarão com Ele todo o tempo, com Ele estarão todo o tempo. A trombeta ecoará em breve, a trombeta ecoará em breve, em breve. Levem as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. chama-nos para ficarmos sóbrios. Ainda é tempo da graça. Ainda há perdão. Deus ainda está próximo de cada um. Deus ainda está próximo de cada um. A trombeta ecoará em breve. Em breve. A trombeta ecoará em breve. Elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Os verdadeiros filhos de Deus elevam suas cabeças com alegria. A multidão de vencedores que creram na sua palavra, eles esperam pela redenção e se alegram por ela. Então verão o seu Jesus após a sua peregrinação. A trombeta ecoará em breve. A trombeta ecoará em breve. Elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Aqueles que conheceram o seu Deus sairão de toda aflição para a sua paz. Aqueles que olharam, aqueles que olharam para Deus sairão da aflição. Em breve ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima.